E fugi, os bombeiros levaram-me para Loruíga. Quem me chamou já estava na cama. Ó, Cacilda, levanta-te. E o bombeiro pegou-me assim com a muleta e ele pegou-me na para um braço e veio e trouxe-me para aqui. Frente aqui, além adiante, assim ali, é que, e se eles se deixam estar em casa, eles não vinham morrer ali, mas saíram de casa e vieram para buscar uma roupa para uns bebés e chegaram além e morreram no fogo os dois, credo.
Eu tenho que pôr esta parte. Isto ainda só fica agora provisório.
Tu parafuso?
O parafuso tenho aqui na mão. Para identificar, pronto. Se para, cá ir passando para umas
já
flores.
Já fica para sempre aqui. Está a ficar memória aqui.
Uma cruz, pronto, para pôr umas flores e isso assim. Aqui onde foi, onde ficou o meu irmão? Aqui. Aqui não, aqui foi a minha cunhada, mas foi a minha. E aqui ficaram eles os dois. Ela ficou aqui na carrinha e ele ficou embaixo. Ainda se deslocou a ver se conseguia safar-se, mas não conseguiu.
Confundo. Ele foi a ver se safava.
E ainda tinha tal uma pilha daquelas antigas que ele lá levava com coisas. Isto foi. Mas eu, para mim, não sei. A gente. Há muitas coisas, mas eu, para mim, de certeza, foi ou foi o fumo que não viam ou arrebentou algum pneu. Pronto, mas. Que me revolto. E depois a gente não sabe o que é que pode acontecer no meio disto tudo. Porque.
Porque não há palavras para descrever o negro luto dos dias de Armando Bailão, de 50 anos, irmão e cunhado do casal que perdeu a vida na estrada quando tinha regressado a Cide para ir buscar roupa para os dois filhos menores.
O pequenito, no entanto, mas ela dá aquelas crises que ninguém se impara com ela, a chamar mãe e pai, pronto.
Quero a mãe e pai.
Armando e a esposa Maria da Conceição, de 58 anos, um mês depois preferiam ter perdido todos os bens materiais, menos a vida dos que amavam.
Tudo, a gente entra em casa, parece que não temos nada em casa. É uma coisa que nem tem explicação. Valia mais arder a casa, ou até as casas, valia mais arder as casas e eles que se escapassem. Mas, infelizmente, foi o contrário. E uma casa, pronto, as cangalhas torna-se a fazer, não é maior, é mais pequena, torna-se a construir. Mas a vida de uma pessoa já nunca mais. Eles foram e já não voltam, já não há nada. Não podemos voltar atrás. Enquanto se fecha uma casa fechada.
É que depois vai ser noite aqui dentro, não há luz, pá. A minha mulher aproveita o tempo. Olha, já é escuro aqui, que não vê nada já.
Casa fechada em Cide, casa destruída em Gouveia, na localidade de Vinhó. Um casal de pastores perdeu a moradia e o abrigo dos animais. Um mês depois, apesar de já terem sido realojados, o pastor Abel recusa abandonar a quinta onde sempre viveu. Vive agora num contentor frente à casa.
Eu durmo aqui, olha como aqui, olha aqui a mesa, aqui a mesa onde eu como, aqui as cadeiras, aqui que o fome está a ver, é aqui que eu passo, é aqui que eu passo os meus dias, olha mesmo onde está a trabalhar. E é assim, é aqui que pretendo continuar. Olha, porque eu tenho vivido aqui e o que está aqui, como você vê, aquela casa foi o que eu fiz, com o empréstimo do Banco Nacional de Tramarim, que me custou muito a pagar, quem seria de mim, o que seria de mim ver isto morrer e ficar assim? Era uma desilusão realmente e eu pretendo construir isto. Eles falam, mas ainda não vi nada de concreto.
Nós temos a casa lá acima, sim, mas a casa não é nossa. Isto é nosso. Nós queríamos, era a nossa casa, mas ardeu.
Esta luta é forte, mas será temporária, porque daqui a meio ano, 7, 8 meses, se eu realmente vi que estou a ser abandonado, que as pessoas estão a desprezar, que é o que têm feito em Portugal, por todo lado, em vários casos idênticos e diferentes destes, mas comparados ao que se tem feito aqui, eu vou arrancar, fecho esta porteira da quinta, ponho uma placa a dizer assim, já não estou cá, eu vou-me embora, vou para a Suíça, para a Alemanha, para um país qualquer, ver de vida, porque infelizmente criam a democracia, têm a democracia, mas essa democracia foi feita para aqueles indivíduos que estão lá em cima no poleiro, que sobem todos os dias, enganam o que anda aqui a trabalhar, o desgraçado que soa a camisa, que come fora de horas, que trabalha, que passa fome e frio. Este é postulado.
Abel Pimenta, 54 anos, e Fernanda Pimenta, de 53, já comunicaram ao Ministério da Agricultura os prejuízos que tiveram. Mas há quem duvide. É ver para crer.
veja só o chão estalado e tudo conforme se encontra. Olha, aqui vê-se o céu, já caiu o telhado. E está tudo desta maneira, mas vamos lá ver, era isso que eu gostava que eles viessem cá ver, porque quando as pessoas vêm e olham assim de repente e vão-se embora, não analisam, não veem a situação como ela realmente se encontra, as coisas são classificadas de uma forma diferente de quando são vistas com olhos de ver, que é o que estou a mostrar a senhora aqui, olha. E é assim, olha, daqui da gente até pode ver o pinhal, olha, o pinhal todo queimado. Onde eu tinha dito então ao seu engenheiro que havia cá 400 pinheiros e ele perguntou-me: 400 pinheiros da tua quinta, quantos é que estás a que tenho? Eu disse 400 pinheiros e é em pouco mais de metade, mas estão aqui à mostra 400 pinheiros, como pode ver.
Porque nós perdemos tudo e ainda acham que a gente não está a dizer a verdade.
Mas, portanto, no mesmo dia que fui à Suíça de Agricultura, na sexta-feira, ele disse que não é um barracão, que isto para mim é um telheiro, disse ele. Quando, na realidade, o barracão serviu para 20 e tal ou 30 anos a ter um rebanho de ovelhas apoiado por conhecimento do Serviço de Agricultura, e ele disse-me que isto não vou pôr-se no barracão, isto para mim é um telheiro.
Eu até me custa falar nisto e fico comovido e vêm umas lágrimas aos olhos, porque realmente são coisas que no fundo, a gente, quando toca estas palavras, a esperança, mas sou sincero, eu já estou um pouco com a idade um bocado avançada para olhar para uma situação dessas e levantar a cabeça e olhar para a frente, mas se Deus me ajudar, quero ver se ainda vou conseguir.
Sob destroços, caminha também Vítor Mota, de 56 anos, sem esquecer aquele som.
Um estrondo, uma coisa assim, que é tão, tão grave, tão, que estremece o chão e tudo, uma coisa, pronto, mesmo ensurdecedora. Mas em termos de espaço, vai de apanhar o céu quase todo, aquele barulho. Pronto, olha, aqui tenho cerca de 500 mil euros de prejuízo neste parque, mas sim toda a empresa anda à volta dos 900 mil. São cerca de 30 e tal caminhões que habitualmente trabalhavam connosco, que neste momento estão reduzidos a meia dúzia. Só consigo dar que fazer a meia dúzia.
Perdeu quase tudo de uma grande empresa exportadora de madeira para a Espanha. As duas plataformas em Tondela arderam e mais de 10 mil toneladas de madeira transformadas em cinza. Vítor Mota não entende os papéis que lhe mostram que está fora dos apoios anunciados.
Chego à conclusão, ainda agora estava aqui a imprimir, porque saiu o regulamento ontem, e eu estava a imprimir que é para me inteirar realmente se consigo aceder a alguma das coisas ou não, a algum destes programas. E pelo que eu ouvi até agora, não consigo. Até tenho aqui um regulamento da União Europeia que me impede, a nossa empresa, por ser empresa de exploração florestal, é do setor primário, me impede de aceder a qualquer um destes programas que foram criados. Quer dizer, eu fico aqui à espera. Perante as mesmas dificuldades, há empresas que podem aceder aos apoios e outras não, temos que considerar, há empresas de primeira e empresas de segunda. Agora, pronto, não sei, não, porque é que uma empresa de serviços, uma coisa qualquer, tem acesso aos apoios e eu não.
Um mês depois, Vítor Mota continua sem ver luz ao fundo do túnel.
Tenho muita dúvida, sinceramente. Tenho muita dúvida, vejo a situação muito, 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 muito complicada, muito difícil e não vejo soluções adequadas ao problema real que temos. E precisávamos trabalhar e olha, muito desiludido com isto. Realmente houve muito apoio verbal, muita solidariedade verbal. Resultados práticos, zero. Neste momento, antes pelo contrário, tinha alguma esperança, neste momento não tenho nenhuma.
O levantamento dos prejuízos parece não ter fim. Em Oliveira do Hospital, os números crescem a cada dia. 180 casas de primeira habitação foram consumidas pelas chamas, 95 empresas afetadas, num prejuízo de 90 milhões de euros e 480 postos de trabalho em risco. 97% de área ardida num concelho onde morreram 5 mil animais. A ANCOS, Associação Nacional de Criadores de Ovinos da Serra da Estrela, com 3 mil associados, está a apoiar cerca de 400 pastores que beneficiam de ajuda na ração para o gado. Graças à ajuda vinda de todo o país, destaca o presidente da ANCOS, Manuel Marques.
Espera aí. Ó pessoal! É aí ao nível do hospital, não é?
Eu quero que os pastores, quando estiver a acabar, entrem em contato com o centro, que nós imediatamente dizemos para virem cá. Devemos muito a Cruz, devemos muito a Vila de Conde, devemos muito ao Sabugal, devemos muito a Grândola, devemos muito a Sor, devemos muito a todas as partes do país que foram de uma forma solidária. E devemos também muito às fábricas de rações, que nos fizeram um preço substancial reduzido em relação ao preço do mercado, para nós conseguirmos chegar aos pastores e aos produtores de Alencoz. Alguns senhores querem doar, telefonam e dizem: ó, Sr. Presidente, mas isto vai chegar aos produtores ou não vai chegar? E a melhor forma de vocês verem que chegou foi, de facto, o carregamento que os pastores estão aqui a fazer, que registamos quem entrega e registamos quem leva, isto é, quem leva assina conforme levou e conforme recebeu.
6 sacos.
Sacos de ração transportados para uma carrinha com destino a 130 ovelhas, que João Lameiras quis salvar primeiro que tudo.
Salvei os animais, e só que não consegui salvar a casa. Ou salvava uma coisa ou outra. Não.
João Lameiras tem 49 anos, 2 filhos e vive em Vila Franca da Beira, onde ardeu a casa e a queijaria. A realidade de uma vida é agora um sonho.
Levou todo o material da queijaria, a casa e material agrícola. Agora estamos parados, não temos onde fabricar, está a queijaria parada. Quero ver se ainda consigo fazer as obras antes do fim do alavão, mas é um bocado difícil, não sei, espero que sim.
Esse era o seu sonho, ter construído a queijaria antes do ano?
Sim, antes de... Era porque é o nosso meio de subsistência, senão também não é difícil, vai ser difícil.
Lágrimas nos olhos e um sorriso forçado para a vida. João não culpa ninguém, só agradece.
Tanto a nível de Câmara, de Alencoz e a nível do país, as pessoas têm sido espetaculares a ajudar, tanto a nível para animais como para pessoas. Por acaso é espetacular o que têm feito. Maneira de passar melhor o tempo, de não pensar tanto no que aconteceu.